está com a emissão vespertina em português da Voz da América, África e o Mundo, neste sábado 7 de dezembro de 2024, uma emissão apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Jaime Faria. Volta então de um bom sábado na nossa companhia. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Pode ainda ouvir-nos em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial, em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América. Nós estamos também em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, com a nova Rádio Paz na cidade de Quelimane, e na cidade da Beira estamos com a Rádio Pax. Estamos também na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos com o Lero Bando. Na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Catió, estamos com a Rádio Educativa. Em Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Estamos também em Gabu, com a Rádio Cid Chanuca, Leste FM. E em Bissau, estamos com a Rádio Pijiguiti, Capital FM. Depois de darmos uma volta pelo Mundo em Notícia, vamos ter aqui Moçambique com Carlos Feijó. Vamos ter aqui alguns dos fatores que podem estar a alimentar a atual situação em Moçambique pós-eleitoral. E falaremos também do Sahel em mais uma edição da rubrica 2Rs, África Ocidental. Agora é a atualidade noticiosa no mundo.
Depois de ter-se informado que foi tentativa de assassinato, Venâncio Mondlane disse este sábado, e passo a citar, se o Venâncio for morto, fiquem sabendo, o partido Frelimo mandou abater, num vídeo publicado na rede social. Em Moçambique, em consequência desta informação do candidato presidencial, duas centrais elétricas foram encerradas por manifestantes que protestavam contra a vitória declarada do partido histórico no poder nas eleições de 9 de outubro. Anunciou o operador público Eletricidade de Moçambique. A paragem das duas centrais elétricas conduziu a um déficit de capacidade de abastecimento, disse a operadora. Um ataque a um comboio de mercadorias no oeste do Níger, perto da fronteira com os outros estados do Sahel, o Mali e o Burkina Faso, afetados pelo conflito, matou 21 civis, disseram fontes locais à agência AFP. A emissora estatal La Voix do Sahel disse que o comboio estava a regressar a Banquilar de um mercado semanal em Tera, quando foi interceptado por bandidos armados ao início da noite, a norte da cidade. As zonas fronteiriças entre o Níger, o Mali e o Burkina Faso são há muito um esconderijo para os jihadistas sahelianos ligados ao grupo Estado Islâmico e à Al-Qaeda, que têm travado uma guerra sangrenta de insurreição contra o governo. Mais de 18 milhões de eleitores votaram hoje no Ghana com o vice-presidente Mahamudu Bawumia do Partido no Poder, NPP, e o ex-presidente John Mahama do Partido da Oposição, NDC, enfrentarem-se numa corrida renhida para o cargo mais importante do país. As dificuldades económicas do Ghana dominaram as eleições depois de o produtor de ouro e cacau da África Ocidental ter sofrido um incumprimento da dívida, uma inflação elevada e negociações para um resgate de 3 mil milhões de dólares do FMI. Os resultados eleitorais devem ser anunciados amanhã, domingo. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e o bilionário Elon Musk encontram-se em França para a reabertura de Notre Dame. Trump reuniu-se com o presidente francês, Emmanuel Macron, e com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. No início do encontro com Macron, Trump afirmou, e passo a citar, "O mundo está um pouco louco agora." Fim de citação. O presidente eleito saudou as suas excelentes relações com Emmanuel Macron e indicou que iria falar sobre a atual situação mundial com o presidente. Para além de Trump, o príncipe William e cerca de 40 chefes de Estado e de governo estão em Paris. Macron vai discursar dentro da catedral esta noite na cerimónia de abertura de Notre Dame, restaurada após o incêndio de 2019. Os legisladores sul-coreanos não conseguiram destituir o presidente Yoon Suk-yeol por causa da sua tentativa de impor a lei marcial, um resultado que proporciona pelo menos um alívio temporário para o presidente conservador em apuros. A oposição promete nova votação dentro de dias e os cidadãos continuam no exterior da Assembleia a apelar à destituição e prisão do presidente. Uma última notícia que dá conta também que em Gaza os ataques israelitas mataram 20 palestinianos e que primeiro-ministro assim é, do Qatar, está neste momento a dialogar com a nova administração sobre Gaza. Eu sou a Paula Alcilva, estas foram as notícias a partir de Washington, D.C.
E estas as notícias do que vai pelo mundo neste sábado. Para todos, então, renovamos aqui os votos de que estejam a ter um bom sábado e um bom fim de semana.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Os protestos contra os resultados eleitorais em Moçambique, na sequência de manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, que reivindica a vitória nas eleições de 9 de outubro, prosseguiram. O investigador moçambicano João Feijó diz que no país se vive um cenário de quase anarquia. As autoridades justificam o uso da força para travar as manifestações, o que resulta em morte e alvo de críticas. Feijó diz que, enfurecidas pelas condições pobres a que estão sujeitas, as pessoas aplicam a sua justiça revolucionária nas ruas, seguem as ordens de Venâncio Mondlane como se fossem decretos.
Nós estamos quase na anarquia, o poder caiu nas ruas, as pessoas são os jovens hoje em dia que decretam se as pessoas podem ou não passar, são os jovens que interpretam os discursos de Venâncio Mondlane, que entendem esses discursos como decretos presidenciais e muitas vezes excedem-se até na respectiva aplicação. E fazem eles próprios a justiça, eles próprios aplicam a sua justiça revolucionária nas ruas para com aqueles que transgridem as regras que o Venâncio Mondlane decreta. Quem não respeita os timings de circulação arrisca-se a ter o seu carro vandalizado. Então, perante esta situação de paralisação da economia, naturalmente que vai aumentar os índices de pobreza desta população, que já é pobre, que está habituada a viver em situações de desenrasca, de abaixo do limiar da pobreza, está habituada a viver com fome, está habituada a viver privada de educação, de saúde, de alimentação, de justiça. Estão habituados a viver no meio do lixo. Portanto, os problemas de recolha de lixo é algo que afeta as classes médias que vivem no centro da cidade, porque o lixo aqui é recolhido, mas não afeta este lumpen urbano. Portanto, esta população está preparada para um conflito de longo curso. Estão habituados, são população resiliente. E é preciso não subestimar esta perseverança e esta teimosia desta população. E não pode ser com discursos de acusações de vandalismo ou com arrogância de ministros e de comandantes gerais da polícia que se vai inverter a situação. Não é com vinagre que se apanham moscas, pelo contrário, é com um discurso mais doce que não está na mentalidade do governo. O maior problema deste governo é a falta de sensibilidade, né? É a falta de leitura, capacidade de leitura política e de entender antropologicamente esta população e de entender a mudança na cultura política desta população, que hoje está muito mais consciente das dinâmicas políticas nacionais. Eles acompanharam em direto as dinâmicas do julgamento das dívidas ocultas. Eles sabem muito bem o nome das pessoas que comeram dinheiro, como a população diz, não é? Sabem muito bem que foram que as dívidas ocultas traduziram-se depois numa diminuição do salário real da população e do aumento do custo de vida da população urbana, da inflação dos preços. Sabem muito bem, os funcionários públicos hoje sabem muito bem quais foram as dinâmicas que estiveram por trás do Sul, da introdução da tabela salarial única. E as pessoas sabem muito bem que o país é rico em recursos naturais porque as descobertas de gás e os leilões de rubis são notícia, quer nos órgãos de informação, quer nas redes sociais. Então a população hoje tem mais escolaridade, mas encontra no setor informal urbano uma forma de desenrasque. Então, isto aqui é explosivo. São bombas relógio urbanas que estavam aqui há muito tempo e que agora estão a explodir, porque é um movimento orgânico que não é controlável e o governo não tem nenhuma ideia de como gerir isto. A ideia do governo é anunciar os resultados nas vésperas do Natal, na esperança de que haja depois muito álcool e muita festa para acalmar a população. Não sei se vai resultar essa estratégia.
Doutor Feijão, para terminar e para um minuto, a ser anunciado o resultado, o Daniel Chapo é, segundo a Comissão Nacional de Eleições, o vencedor, com uma percentagem que é discutível. Muita gente diz que nas eleições houve enchimento de urnas, houve evidência de fraude. Este Daniel Chapo, que entra, vem de uma província pacata, como Inhambane, como governador, o seu posto mais alto, vai encontrar um país que está a arder em Maputo e também tem um problema de Cabo Delgado. É um minuto, que pulso, que músculo é que deverá ter?
É uma incógnita, este indivíduo pouco interveio, não sabemos quais são as ideias dele. Ele diz que é madeira que vai ser esculpida ainda. É um indivíduo que está ali, tudo indica, para acomodar os interesses das várias famílias presidenciais. Portanto, ele, antes de gerir o país, primeiro vai ter que gerir as diferentes ideias que existem dentro do partido e depois vai ter que gerir um país que está em chamas. Eu não sei como é que ele vai tomar posse. Vão ter que fechar as ruas para ele tomar posse, porque senão imagino que será, vai tomar posse à pedrada. Isto se, entretanto, as coisas não agravarem ainda mais até lá. Há uma incógnita muito grande, tudo é imprevisível, e eu não daria assim como adquirido que Daniel Chapo vá tomar posse. Eu acho que as coisas estão muito indefinidas e é complicado fazer previsões.
O Sahel é a zona de transição entre as savanas sudanesas, mais úmidas, a sul, e o Saara, mais seco, a norte. Isto em África. O Sahel estende-se entre o Oceano Atlântico e o Mar Vermelho. É crescentemente uma zona de interesse para vários atores mundiais e organizações transnacionais e de insurgentes, sobretudo o seu lado ocidental, onde se localizam o Níger, Burkina Faso, o Senegal, entre outros. A entrada em funções de um novo comissário da União Europeia para o Sahel foi motivo de conversa com os meus politólogos, o Rui Neumann e o Raul Braga Pires. Esta é mais uma edição da rubrica 2R's África. Rui Neumann, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho, é agora o novo representante especial da União Europeia para o Sahel. Uma região que dizem que é de grande importância vital em termos estratégicos para a segurança e a estabilidade. Não só a segurança e estabilidade da União Europeia como um todo, mas estabilidade em África, estabilidade também para os Estados Unidos. Qual é, de facto, a importância que esta zona do Sahel, que não está só restrita ou restringida à parte ocidental da África, mas é todo um corredor de um lado ao outro, qual é, de facto, a importância desta grande faixa de território africano?
A linha do Sahel, que atravessa a África, do oeste a este, é uma das zonas, digamos, uma fronteira imaginária, de uma das mais importantes em África, porque separa precisamente o Maghreb da África subsaariana. A linha do Sahel não é algo de definido, é algo de difuso, mas poderíamos dizer que atravessa a Mauritânia, o Mali, o Niger, um pouco do sul da Argélia, como um pouco do sul da Líbia, o Chad, o Sudão, Eritreia, Etiópia e Djibouti. É uma linha imaginária, mas aí é onde se passa as grandes convulsões neste momento, principalmente da segurança, em termos africanos. Isto porquê? Porque houve uma migração dos movimentos jihadistas que estavam no Médio Oriente, como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, que se implantaram com uma grande vitalidade, seja no Mali, no Niger, também no Chad e na Líbia. Por outro lado, em termos de recursos naturais, digamos que o Sahel é uma das zonas mais ricas. Eu não diria a zona mais rica, mas uma delas, e principalmente na questão do urânio. Em termos geoestratégicos, torna-se uma importância vital para todo o continente, mas também para a Europa, para o continente africano, porque acaba por ser uma fronteira para que trava simbolicamente os grupos jihadistas e extremistas da zona do Maghreb para a África subsaariana. E, por outro lado, também é aquela zona mais complexa na travessia da imigração clandestina para a Europa, que vem da África subsaariana, que faz face imediatamente a países como a Mauritânia, o Mali, o Nigéria e o Chad, para penetrarem em outros países, a Argélia, a Líbia e Marrocos e também a Tunísia, para a famosa travessia do Mediterrâneo. Portanto, digamos, é um cruzamento à largura do continente africano, onde se passa, neste momento, todas estas convulsões em termos da segurança, em termos da migração, mas em termos dos interesses também minerais, principalmente no urânio, como tinha referido, e daí que se torna uma zona vital, para além de estar neste momento a desenvolver-se no Sahel uma nova corrente política dos Estados que se desligam da antiga potência colonial francesa. Quando eu digo potência colonial, que já tinha deixado, são Estados absolutamente independentes, mas que estão a criar uma aliança, criaram uma aliança, a Aliança dos Estados do Sahel, que é uma concorrente muito séria à CDAO e na qual a França perdeu completamente a sua influência. Portanto, tudo isto está concentrado no Sahel, daí se torna um foco de atenção particular no continente africano.
Portanto, a União Europeia, tendo em mente exatamente esse expulsar da presença francesa nas antigas colónias, neste momento, por exemplo, também já o Chad, o próprio Senegal, não vêem com bons olhos a presença militar francesa. Em termos da União Europeia, em termos dos Estados Unidos, o que é que pode ser feito, até em termos dos próprios africanos, de outros países africanos, o que é que pode ser feito para manter o Sahel uma zona mais estável, uma vez que continua a haver tantos grupos de insurreição naquela zona a operar? E que a chegada de russos não tem resolvido?
Exatamente. O pacote está-se a tornar cada vez mais interessante e tornou-se ainda mais interessante com esta nomeação de João Gomes Cravinho. E ele, para além de ser um realista do ponto de vista da abordagem que faz às relações internacionais, também é alguém com muita experiência ao nível europeu, internacional e NATO. E creio que Cravinho vai prospectivar uma ação futura na qual a resposta à tua pergunta, como é que se pode estabilizar mais e melhor o Sahel, é não olhar para o Sahel apenas o próprio Sahel ou o pedaço Sahel Norte da África / Maghreb. Acho que a perspectiva tem que ser a perspectiva do lombo africano que vai precisamente desde o Mediterrâneo até ao Golfo da Guiné. Este lombo abarca uma série de desafios que o Rui acabou de enumerar, a questão da CDAO que está em convulsão interna e que definitivamente precisa de uma reforma, a questão do Franco CFA que também está a precisar pelo menos de mais injeção de capital para uma revigoração desta economia. Franco CFA esse que aliás tem tem sido o balão de oxigênio há décadas das economias domésticas da África Ocidental, o desafio jihadista precisamente em todo este espaço, o acesso ao mar ou não desta Interlândia. Portanto, todos estes são os ingredientes todos do grande pacote Sahel, que é agora liderado por João Gomes Cravinho, e que eu creio que, no fim das contas, numa apreciação, numa conclusão à análise feita de como tornar o Sahel mais seguro, acho que não será estapafúrdio da minha parte dizer que numa próxima cimeira da NATO se possa abordar aquilo que ainda não foi abordado por causa da guerra da Ucrânia. E se a guerra da Ucrânia não tivesse existido, já estaríamos a discutir um alargamento da área operacional da NATO, precisamente até à linha do Equador. E, portanto, a aliança do Atlântico Norte, assumir o Atlântico Norte na sua plenitude até à linha do Equador. Eu creio que isto pode ser uma conclusão ou uma solução futura apresentada por Gomes Cravinho. Parece-me que é inevitável no curto prazo isto acontecer, precisamente pela globalização crescente que continua a haver de grupos jihadistas nesta região. Vamos ver que resultado vai ter esta insurgência rebelde na Síria e que inspiração é que isto pode vir a dar em outras partes do mundo. E, portanto, acho que é esta uma visão lógica e inexcluível do Sahel e deste naco da África, desde o Mediterrâneo até ao Golfo de Guiné, que é fundamental para a segurança europeia também.
Eu quase queria dizer que, apesar da pergunta que eu fiz, se de alguma forma há possibilidade de estabilizar esta zona em face dos interesses opostos que existem quando se pensa também, por exemplo, na Rússia, na China, noutros
países. Exatamente, há uma bipolaridade tripolar com o Ocidente de um lado, China e Rússia do outro. Isso está-se a expressar cada vez mais em África. A passagem de Biden por Cabo Verde e por Angola vai precisamente nesse sentido, até mais no sentido de um contraponto e um contrapeso à influência da China em toda a região. Ou seja, o Sahel é de facto mais um polo definidor das influências do mundo e desta crescente bipolaridade que estamos a ver desde o início da guerra da Ucrânia.
Eu tenho uma opinião um bocado diferente, porque em termos da OTAN eu não acredito muito, mas também posso estar enganado, que a OTAN vá tentar penetrar no Interland africano e principalmente na questão saheliana. Acredito mais que a OTAN vá permanecer nas zonas periféricas e principalmente no combate à pirataria no Golfo da Guiné e na zona costeira, que também é extremamente estratégica para a OTAN, para a União Europeia e para os Estados Unidos. Por outro lado, a visita do Presidente Joe Biden a Angola e este périplo, micro périplo que faz a África, faz perfeitamente na reta final dos últimos dias que permanece na Casa Branca. E porquê que eu digo que a OTAN provavelmente não vai se aventurar no Interland? Porque há uma progressão, um crescimento impressionante do pan-africanismo e esta reação contra o que é chamado colonialismo branco, em que a OTAN não se vai aventurar nesse tipo de terrenos. A pacificação e digamos, o reequilíbrio da estabilidade nos países do Sahel vão quase obrigatoriamente passar pelos próprios países do Sahel, como Mali, o Niger, o Burkina, o Chad e o próprio Sudão. O Sudão, que está mergulhado neste momento na guerra civil. Quando vemos que o Chad agora terminou com os acordos militares com a França, não quer dizer que tenha posto um risco vermelho final nos acordos militares, mas não, que há uma revisão, tal como o presidente Mohamed Deby ele disse, a configuração 2 da geopolítica africana do Chad e aqui eu poderia até mesmo alargar a todo o Sahel, não é a mesma que era há 20, 30 anos atrás, tal como a França tinha ficado paralisada nesse esquema. Portanto, a configuração hoje é completamente diferente, ou seja, a França tem que rever isto, no caso do Chad, especificamente, a França tem que rever qual é, ao fim e ao cabo, as características, a tipologia, a morfologia dos seus acordos militares e até mesmo se há interesse da França estar militarmente presente em ex-colónias, tal como era a sua presença no Chad e como permanece no Senegal, como em outros países, Costa do Marfim, os Camarões, etc. Aqui estamos em dois eixos, tal como referiu o Raul, por um lado o eixo chamado ocidental, onde poderíamos colar a Europa e os Estados Unidos, que não quer dizer que exista uma simbiose geopolítica e uma simbiose política internacional também, e o eixo que quase poderíamos definir como do BRICS, ou seja, onde está a Rússia, a China, a Índia e outros países da parte oriental. Eles estão a disputar, juntamente com a Turquia, que não tinha citado, esta zona de influência africana, mas tudo será feito mais de uma forma bilateral que multilateral. Estes países privilegiam o bilateralismo contra o multilateralismo. O multilateralismo pode existir dentro do continente africano, mas não para os seus parceiros externos. E é aí que pode progredir. Agora, em termos de pacificação, em termos da segurança, no combate aos grupos jihadistas, aí eu continuo pessimista, pelo menos para o ano de 2025. Porquê? Porque todos os grupos jihadistas e islamistas que estão em toda esta região são absolutamente transnacionais e eles ultrapassam as fronteiras. Para eles não existe nenhuma destas fronteiras que definem estes países da zona saheliana, enquanto os países da região do Sahel, Mali, Niger, etc., continuam muito agarrados à soberania territorial e aí impõem-lhes limitações que os islamistas jihadistas não têm. E, por outro lado, vê-se que os movimentos jihadistas em que se tornaram extremamente populares nas zonas e nos territórios que foram esquecidos por estes mesmos países, têm conseguido recrutar massivamente novos combatentes jihadistas, que dificulta ainda mais a pacificação de cada um destes países. Tanto que vimos agora no Mali, todos os movimentos independentistas da Azawad, ou seja, do norte de Mali, criaram uma nova frente de libertação para unirem esforços contra a capital Bamako. Este cenário está a acontecer também no Niger, no Burkina, ou seja, os jihadistas têm um passo em frente do que os próprios países pretendem, inclusivamente estes da Aliança dos Estados de Israel.
Não vai ser fácil de estabilizar, apesar de toda a importância estratégica e recursos minerais que esta zona tem. Isto porque há imensos atores envolvidos com interesses opostos, a muitos deles diametralmente opostos. Última palavra para ti, Raul.
Há isso tudo e em cima disso tudo há o dinheiro. E depois também há aqui, há que contar com a falta de espinha dorsal de certo grupo, de certa tendência, de certo chefe tribal, porque depois tudo isto é muito volátil à medida que os cifrões vão passando à frente das pessoas. A região é complicada e as pessoas também são complicadas, porque há aqui uma matriz de sobrevivência ao longo dos séculos, ao longo das gerações e gerações, que não tem apenas a ver com a questão da resistência colonial, tem antes disso muito a ver com a resistência aos próprios elementos. Estamos num sítio inóspito, com calor.